Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do público, este é o P24. O 25 de Abril é bem visto na sociedade portuguesa? Um em cada cinco portugueses acha que o 25 de Abril teve tantas consequências positivas como negativas. A maioria, 69%, considera que as mudanças foram mais positivas. Mas esta percepção varia de acordo com vários fatores, desde a idade, à orientação política dos inquiridos, até à condição económica. Passaram-se 50 anos desde a Revolução que fez cair o regime ditatorial do Estado Novo em Portugal, o que significa que milhões de portugueses nunca o viveram. Por isso, um grupo de investigadores do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa quis saber como mudou a percepção dos portugueses sobre a revolução que devolveu a liberdade ao país. É a primeira parte de um grande estudo sobre os 50 anos de democracia em Portugal. As conclusões deste primeiro inquérito são conhecidas esta segunda-feira. Como é que a sociedade portuguesa olha para o 25 de Abril e para as mudanças que trouxe? Neste P24 vou conversar com João Pedro Pincha, jornalista do Público, que esteve à conversa com uma das coordenadoras do estudo, Conceição Pequito. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. João, bem-vindo ao P24.
Obrigado.
Estiveste a analisar e conversaste com uma das autoras de um estudo sobre os 50 anos da democracia em Portugal, que conclui algumas coisas interessantes sobre a forma como os portugueses olham para o 25 de Abril. Para já, que estudo é este e o que é que pretende analisar?
Este é um estudo levado a cabo por um instituto da Universidade de Lisboa, que é o ISCSP. Começou no ano passado e que se vai prolongar até 2028, portanto é bastante abrangente, sobre os 50 anos da democracia em Portugal, através de um inquérito que foi feito a uma amostra representativa da população portuguesa e em que são perguntadas muitas coisas. Esta primeira remessa, digamos assim, do estudo diz respeito especificamente à avaliação que os portugueses fazem do 25 de Abril, ou seja, das consequências que o 25 de Abril trouxe para a vida da sociedade portuguesa. Segundo me explicou a Conceição Pequito, uma das co-coordenadoras deste projeto de investigação, mais à frente haverá outros momentos do projeto em que vão ser analisados mais finamente os resultados do inquérito, não só sobre o 25 de Abril, mas também sobre outros pontos de vista da democracia portuguesa.
Uhum. Uma das conclusões do estudo é que um em cada cinco portugueses acha que o 25 de Abril teve tanto consequências positivas como negativas, que é uma percentagem relevante, apesar da maioria ainda achar que foram mais as positivas. Como é que os investigadores olham para este resultado? Que importância que dão a estes 20%?
Apesar de ainda não terem feito uma leitura mais fina destes resultados do inquérito, o que só vai ser possível com análises estatísticas mais demoradas e com outro tipo de abordagem, os investigadores constatam que, mesmo tendo havido uma série de grandes crises nos últimos anos, a começar pela crise financeira e económica de 2008, 2009, que em Portugal se manifestou mais seriamente a partir de 2011, seguida da crise pandémica, seguida da crise da inflação, da guerra da Ucrânia. Portanto, mesmo tendo em conta todas estas crises, o balanço que os portugueses fazem das consequências do 25 de Abril e sobretudo no que ganharam, nas melhorias que existiram no Estado Social, continua a ser positivo. Ou seja, quando o inquérito é feito é à distância de 49 anos, não é? Já com 49 anos, porque o inquérito foi feito em abril e maio do ano passado, portanto isto também é importante reter, porque este inquérito não reflete os acontecimentos políticos dos últimos meses, não tem em conta nem a demissão do governo, nem as novas eleições, e à luz, mesmo destas crises todas, o balanço continua a ser, sobretudo, positivo. Ainda que a investigadora Conceição Pequito me tenha dito que tem-se verificado uma tendência, sobretudo a partir de 2011, em Portugal, de um crescimento, ainda minoritário, mas um crescimento de uma preferência por modelos de governo que não os democráticos. Apesar da democracia reunir a maioria das preferências, começa a haver uma tendência de preferência por outro tipo de governos, nomeadamente autocráticos ou tecnocráticos, terem também simpatias.
Mas conclui-se que os benefícios do 25 de Abril são mais consensuais entre os mais jovens, o que é surpreendente, tendo em conta aquilo que sabemos sobre, até sobre as intenções de voto dos mais jovens nestas últimas eleições.
Exato. Ainda que, como eu disse há pouco, este estudo não reflete ainda a crise política que vivemos desde novembro e, portanto, só mais à frente é que os investigadores se vão debruçar sobre este período em específico e também sobre uma outra variável, que é de perceber como é que os jovens são atraídos ou como é que lhes chegam as mensagens populistas. Pronto, este é um dos pontos que estará em avaliação mais à frente e portanto, pode até acontecer que este diagnóstico feito agora venha a ser revisto mais à frente neste estudo.
Certo. Que outros fatores é que influenciam esta percepção que as pessoas têm do 25 de Abril? Sei que estes investigadores olharam também para outros fatores, além da idade.
Sim, analisaram os grupos etários, analisaram o género, os níveis de escolaridade e de rendimentos e também o habitat, ou seja, a zona em que as pessoas vivem. Constataram que, por exemplo, entre pessoas que dizem ter uma situação económica muito difícil, o 25 de Abril é muito valorizado, são 79% das pessoas nessa situação muito difícil que dizem que o 25 de Abril foi mais positivo do que negativo. Ao contrário, as pessoas que moram nos subúrbios das grandes cidades são aquelas que, apesar de maioritariamente dizerem que o 25 de Abril foi mais positivo do que negativo, são 66% que dizem isso, esta é a percentagem mais baixa considerando todos os outros fatores sociodemográficos, ou seja, e há aqui cerca de um quarto destas pessoas que habitam nos subúrbios que consideram que o 25 de Abril teve tantos efeitos negativos como positivos e 10% dizem mesmo que foi mais negativo do que positivo. E estes 10% também é a percentagem mais elevada de todos os outros fatores sociodemográficos.
E os resultados também variam de acordo com o posicionamento ideológico. O 25 de Abril é mais valorizado pelas pessoas de esquerda do que pelas pessoas de direita.
Exato. Tendem, na população em geral, as pessoas que se declaram mais à esquerda, e a escala é bastante grande, vai de 0 a 10, portanto, sendo que o 0 é as pessoas que estão o mais à esquerda de tudo, e o 10 é as pessoas que se consideram mais à direita de tudo, e portanto, nestes dois polos, há realmente grandes diferenças entre a avaliação que é feita do 25 de Abril, ou seja, as pessoas mais à esquerda expressam uma opinião maioritariamente positiva, e as pessoas mais à direita uma opinião maioritariamente negativa. E isto na população em geral, ou seja, há clivagens de esquerda e direita bastante marcadas. O mesmo não acontece, por exemplo, quando se analisa só a população mais jovem, entre os 16 e os 34 anos, em que também existem essas clivagens, e sobretudo então nos polos opostos, no 0 e no 10, essas clivagens existem, mas elas depois não são estatisticamente significativas, ou seja, explicou-me a investigadora Conceição Pequito que não é estatisticamente significativo e que acaba por ser mais homogéneo a opinião dos jovens, independentemente se são de esquerda ou de direita, valorizam mais o 25 de Abril do modo geral, pronto.
Resumindo, o retrato que este estudo faz é de uma população que 50 anos depois do 25 de Abril, em que grande parte da população não viveu, nasceu já depois da Revolução, ainda assim a maioria valoriza o 25 de Abril, ainda que com parte da população a desvalorizar a Revolução e a considerar que também trouxe coisas negativas.
Exatamente. E há aqui um fator que é a corrupção, que é de todos os parâmetros em que as pessoas podem opinar sobre o que é que melhorou e piorou na sociedade portuguesa. O que melhorou foi claramente, para os inquiridos, foi claramente a saúde, a educação. A mesma habitação também consideram que melhorou muito, apesar de todo o debate que temos tido ultimamente. E até a justiça merece uma avaliação muito mais positiva do que negativa. Mas, por exemplo, na corrupção há uma maioria que claramente acha que a corrupção está pior hoje do que em 1974.
Isto foi antes do caso que levou à demissão de António Costa, não é?
Exatamente, e isto foi antes, ou seja, pronto, enfim, também é preciso dizer que em abril, maio de 2023, quando o inquérito foi feito, já tinha havido uma série de problemas nos governos, não só nos governos de António Costa, mas nos governos anteriores, mas pronto, enfim, já tinha havido uma série de demissões, suspeitas, etc. Mas realmente ainda não tinha acontecido o que aconteceu em novembro e depois tudo o que daí adveio, sim.
João, muito obrigada.
Nada.
João Pedro Pincha, jornalista do Público. Os apoiantes do Chega são menos radicais do que os líderes do partido, é uma das conclusões de um estudo académico que pode ler esta segunda-feira em primeira mão no Público. O P24 é um podcast do Público, com música original de Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.